UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nasci aqui 13 anos atrás, e minha história agora eu vou contar. Eu sou Nissim, Nissim Orfale, sou um menino que...
3 horas 34 minutos, expresso de volta aqui na UFMG Educativa, e como prometido, vamos falar sobre memes. Juliana está desmaiada. Meça suas palavras, parça, e forninho caiu. Essas são algumas das muitas frases que se tornaram famosas na internet, os populares memes. Um projeto da Universidade Federal Fluminense está reunindo um acervo com vários desses virais da web num museu virtual chamado hashtag Museu de Memes. Para contar para a gente um pouco mais sobre esse projeto, eu converso agora com o professor do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e coordenador da graduação em Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense, o Victor Chagas. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professor, para começar, vamos definir o que é um meme.
Então, essa é a pergunta talvez mais complicada de se responder, né? No final das contas, meme é um conceito muito anterior à própria internet, né? É um conceito que foi desenvolvido na década de 70 por um biólogo, né? Numa teoria um pouco controversa, inclusive. Na realidade, ele procurava fazer um paralelo entre uma evolução biológica, que acontece com a reprodução dos genes, e uma reprodução cultural, né? Que acontece através da propagação de ideias, os memes, né? Os memes, na verdade, surgiram a partir desse conceito, né, do ponto de vista mais evolucionista cultural. Então, a partir do desenvolvimento da internet, a gente tem aí a partir da década de 90, 2000, né, os memes foram um conceito completamente reapropriado. Então, a cultura da internet ressignificou esse conceito a partir da ideia de que a gente trabalha com memes a partir de expressões de mídia. Né? A gente tem, por exemplo, memes como imagem, memes como vídeos, memes como áudios, né? A gente passou a entender meme, na realidade, muito mais como um novo gênero midiático.
Né? E para ser um meme tem que ser viral? Todo viral é um meme?
Não, há uma diferença entre virais e memes, né? Na realidade, os virais, eles são conteúdos que se propagam, ganham muita visibilidade muito rapidamente, né? São um fenômeno também típico da internet, mas são um pouco diferentes dos memes. Os memes, por exemplo, eles funcionam muito mais com base em comportamentos coletivos. São pessoas, por exemplo, que se reapropriam, né, daquelas peças de conteúdo, né, e criam uma espécie de memória coletiva, desenvolvem um senso de identidade coletiva, né. O meme, ele tem, portanto, essa característica, né. Não necessariamente ele se transforma em um viral, não necessariamente um meme ganha um alcance, uma visibilidade muito grande, mas um conjunto de memes, ele acaba constituindo um gênero muito fechado, né? A gente tem, por exemplo, diferentes memes, né, que representam, por exemplo, para citar alguns aí, o Chapolin Sincero, né, um meme tipicamente brasileiro, né? São várias imagens diferentes do Chapolin, diferentes posições, com diferentes legendas, né, mas esse conjunto de imagem, né, acaba constituindo o meme em si.
Você deu um exemplo aí de um meme. Dá um exemplo de um viral, só para a gente tentar entender a diferença.
Então, por exemplo, para a gente entender bem a diferença, existe um vídeo bem famoso no YouTube, né, chamado Gangnam Style. É um videoclipe de um cantor coreano, Psy, né? Esse videoclipe é o videoclipe hoje com mais acessos no YouTube, né? Esse videoclipe, portanto, viralizou. No entanto, a partir do momento em que ele viralizou, outras várias pessoas começaram a criar paródias. E no momento em que essas paródias vão ao ar, essas paródias transformam o Gangnam Style também em um meme.
Certo, então a partir do momento que é reaproveitado.
Exato, portanto um viral pode se transformar em um meme e um meme pode se transformar em viral.
Uhum.
Mas são conceitos em princípio diferentes.
Professor, originalmente um museu abriga coleções de peças de ciência, da história, da arte, normalmente é o que a gente vê por aí. Em qual dessas áreas você acredita que o meme se encaixa e por que a escolha de abrigá-los em um museu?
Sim, então, o museu, na verdade, é uma grande provocação, né? muito mais, por exemplo, do que um acervo de memes, a nossa preocupação nesse momento dentro da universidade é criar um acervo de bases, uma grandidade de dados bibliográfica, né, com referências acadêmicas para pessoas que pesquisam esse universo, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, né? No entanto, o que a gente tem procurado desenvolver lá também é um acervo de memes que comentam um pouquinho, né, a história, a origem desses conteúdos, como eles circularam, né? E nesse sentido, os memes são um conteúdo de cultura popular da internet, né? Assim como a gente tem diferentes gêneros de cultura popular na música, né, no cinema, enfim, no entretenimento em geral, os memes também são um conteúdo de cultura popular. E como tais, eles merecem ser estudados, merecem ser, inclusive, arquivados e documentados, né? Eles constituem um acervo propriamente de memória,
né? Uhum. Professor, dá para falar em autoria de um meme ou, uma vez espalhado pela internet, ele perde essa questão autoral?
Essa é uma questão muito interessante, porque, veja, ao mesmo tempo em que uma série de memes são memes propriamente autorais, né, a gente tem autores que criam esses memes efetivamente, são pessoas que responsáveis por alimentar o conteúdo de uma página no Facebook, por exemplo, ou algo do gênero, né, também há memes que são criados coletivamente, né, são imagens que são compartilhadas em comunidades virtuais na internet. As pessoas começam a criar conteúdos e derivações em cima daquilo, né, e nesse sentido o meme acaba perdendo a autoria. Mas é uma discussão sempre atual, porque no fundo há uma problemática trazida pelos memes, né, que complexifica um pouco o universo do direito autoral do ponto de vista, né, mais tradicional, aquele que a gente costuma, né, pensar a respeito, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, né, os memes, eles geram tantos produtos derivados, né, que você acaba perdendo a própria perspectiva da autoria, né? Eu, por exemplo, costumo contar muito para os alunos em sala de aula, né, um caso muito curioso que eu entrei em contato uma vez com um rapaz que é um designer, né, faz esculturas em 3D na internet, e ele criou uma escultura em 3D de um meme bastante famoso, um meme chamado Success Kid, né, um garotinho que na época devia ter uns 2 ou 3 anos de idade, né, vestindo um moletom verde, né, faz uma pose, uma fotografia que o pai dele tira, né, e aquela imagem passa a circular como um meme motivacional, né, um garotinho fazendo uma posição de, pô, eu sou bem sucedido na vida, né. Então isso se tornou um meme, né, e esse designer, na verdade, que eu acabei conhecendo, entrevistando, ele fez uma escultura 3D desse meme. Então, quando ele começou a comercializar a sua escultura, que na realidade era uma escultura, um trabalho artístico, por exemplo, parte do zero, não é exatamente uma reprodução, né, ele não estava trabalhando diretamente com a fotografia, senão com arte, de fato, né, a família cobrou dele um posicionamento, né, a respeito dos direitos autorais. Né, se a gente parar para pensar no quão simples e, ao mesmo tempo, no quão complexa é essa situação, né, a gente vai perceber, por exemplo, entre outras coisas, né, que o designer reproduz, no final das contas, não é exatamente o menino, né? O designer reproduz um personagem, e como marca, aquela marca não tem direito de propriedade intelectual, né? Então é muito difícil, na verdade, a gente trabalhar com a perspectiva do direito autoral tradicional quando a gente está lidando com um universo tão novo e tão complexo quanto o universo dos memes.
Bacana, agora são 3 horas e 14 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o professor do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e coordenador da graduação em Estudos de Mídia e Estudos de Mídias da Universidade Federal Fluminense, falando aí sobre o Museu dos Memes. Eu estou conversando com o professor Vitor Chagas. Professor, o Museu de Memes também se propõe a sair do mundo virtual ao criar eventos, debates e grupos de estudo sobre o assunto. Como são esses encontros? Qualquer pessoa pode participar?
Sim, são encontros abertos ao público, eles acontecem dentro da Universidade Federal Fluminense, né? Na verdade, os encontros, inclusive, surgiram antes da experiência virtual que a gente está lançando agora. A gente lançou o website há uma semana atrás, né? Os encontros, eles acontecem 2 vezes por semestre. A gente carinhosamente tem apelidado eles de Meme Clubes. Né, são encontros em que a gente mistura um pouquinho a experiência de um seminário acadêmico com a experiência de um cineclube. Ou seja, os alunos trabalham, né, em cima de leituras e pesquisas que trabalham com o universo dos memes, né, a gente apresenta isso como uma espécie de seminário, em sala de aula a gente discute, ou seja, a gente visualiza uma série de memes e logo após discute experiências, né? Temas relacionados, por exemplo, aos direitos autorais, temas relacionados aos memes LGBT, aos memes racistas, né, memes regionais. Aqui no Brasil, por exemplo, por conta inclusive da diversidade cultural, da extensão do nosso território, a gente tem uma série de memes que circulam, né, num ambiente mais restrito. A gente tem memes, por exemplo, que circulam muito, quase que exclusivamente no circuito do Nordeste. A gente tem memes que circulam quase que exclusivamente no Sul, né? Então a gente tem, portanto, um caráter aí de identidade regional também. A gente tem, enfim, um caráter para discutir a respeito da produção coletiva, colaborativa, como é que ela funciona, né? A gente trabalha em cima, portanto, desses temas, né? Atravessados por esses temas, a gente faz uma espécie de mini exposição, né? E essa mini exposição, ela fica aberta aí com recursos multimídia e coisa e tal, para visitação do público. A gente apresenta isso, né, duas vezes por semestre, são os nossos encontros. E aí, claro, a gente tem planos em algum momento de levar isso para um ambiente real, de fato, de exposição. Né? Nesse momento é tudo ainda uma ação muito experimental.
Bacana. O museu também aceita doações ao acervo. Como é que funciona essa colaboração? Qualquer pessoa pode doar?
Isso. O museu ele é inteiramente, nesse momento, baseado na internet. Então as pessoas podem acessar, visitar o site do museu, www.museudememes.com.br, né, e visitar um pouquinho o acervo que a gente tem, né, consultar a nossa base bibliográfica. A gente aceita doações através de um formulário eletrônico, as pessoas podem doar tanto as suas informações sobre memes que estão circulando. Para a gente é muito importante acompanhar esse universo, e é muito difícil acompanhar esse universo em tempo real, né? E a gente aceita também doações de referências bibliográficas, né? A gente trabalha com esse universo na pesquisa acadêmica, né? O objetivo é, de fato, empreender uma série de trabalhos do ponto de vista científico, né, sobre essa discussão de comunidades virtuais, produção de conteúdo para a internet, né? Então a gente aceita doações, a gente aceita referências, a gente aceita informações sobre memes que estão circulando por aí nesse momento.
Bacana, muito obrigado, professor, pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com as pesquisas e com o Museu de Memes.
Obrigado, Felipe, eu que agradeço o espaço, e acessem aí o nosso web museu.
Beleza, boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde.
Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e coordenador da graduação em Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense, o Vitor Chagas. O professor é um dos criadores do Museu de Memes, projeto que reúne uma coleção de memes e promove discussões sobre o tema na internet, também é um acervo bibliográfico aí de referências para quem decide pesquisar o tema memes. E se você quiser conhecer o museu virtual, é só acessar o site museudememes.com.br, museudememes.com.br, vale conferir, é muito bacana.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.